Panorama Agrícola para 2 de setembro de 2025, terça-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 2 de setembro, terça-feira de lua crescente. Um abraço para você do Mauro Moirer e do Eduardo Maier. O ditado de hoje é: faça para o outro o que você gostaria que o outro fizesse por você. Nesta terça-feira, você confere aqui no Panorama Agrícola, meliponicultura, como está a atividade em Santa Catarina. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo Epagrimob e nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify.
É hora das notícias.
A FAPESC, em programa de apoio à pesquisa científica e tecnológica para a Epagri, vai financiar projetos em quatro áreas: cadeia produtiva da uva Piuí, para otimizar a produção, a qualidade e a sustentabilidade dessa variedade por meio de melhoramento genético, adaptação, práticas de cultivo sustentáveis, aspectos enológicos e de mercado. Cadeia produtiva da maçã, para aprimorar o manejo fitossanitário e garantir a qualidade da produção, promovendo sustentabilidade no cultivo das variedades de maçã produzidas em Santa Catarina. Investimento da FAPESC também em pesquisas para o desenvolvimento de cadeias produtivas do setor agropecuário, visando sustentabilidade, inovação tecnológica e agregação de valor para aumentar a resiliência de arranjos produtivos. E o investimento na pesquisa em desenvolvimento de projetos estratégicos para a competitividade das cadeias produtivas do setor agropecuário catarinense.
Dica do dia.
O consumo de pera ajuda no trato intestinal. A fruta tem antioxidantes, como vitamina C e flavonoides, que ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas e neurodegenerativas. Uma pera por dia vai dar mais sabor à sua vida. A abatedouro modular para suínos. A tecnologia de abatedouros e suínos modulares móveis, pré-fabricados para uso em um único local, estacionários ou itinerantes, transportáveis por carretas rodoviárias, é voltada para a solução de um dos maiores gargalos na produção animal em pequena escala, que é a etapa do abate. Todos os equipamentos de um abatedouro fixo são adaptados a uma carreta rodoviária ou um container refrigerado, viabilizando uma estrutura passiva de ser compartilhada entre diferentes usuários e regiões e de rápida construção. Sua implementação está condicionada à aprovação pelos órgãos oficiais de inspeção de produtos de origem animal e de licenciamento ambiental. Essa solução tecnológica foi desenvolvida pela Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, em parceria com a Engemac Máquinas e Equipamentos Industriais de Peritiba, no meio-oeste catarinense. Para mais informações, ligue 49-3441-0400.
Confira a entrevista de hoje.
Meliponicultura é o assunto de hoje da entrevista aqui do Panorama Agrícola com Claudinei Venâncio, que é diretor da área de meliponicultura da FAASC, a Federação das Associações de Apicultura e Meliponicultura de Santa Catarina. Claudinei Venâncio fala do avanço das atividades no estado, das espécies catalogadas, das capacitações e também da comercialização e dos benefícios do mel de abelha sem ferrão.
Então, nós temos percebido, assim, até gratificante para a gente, né? A meliponicultura está sendo mais conhecida e automaticamente vai gerando mais renda para os produtores, animando mais criadores a criar as abelhas sem ferrão também, né? Então, quando a gente começou, era mais um trabalho de hobby. A gente criava as abelhinhas para ter ali bonitinho no quintal, e à medida que foi aumentando a quantidade de meliponicultores. Hoje já tem MES registrados, né, Conselho de Inspeção Federal, própolis, já tem própolis aí já registrados. Então vai incentivando a cadeia produtiva a trabalhar mais ainda a meliponicultura. Né?
Tem alguma região do estado que se sobressai, se destaca?
Não vamos dizer que se sobressai, mas assim que tem um privilégio ali que a gente acredita, a região oeste é um grande produtor de mel de Jataí. As abelhas, a gente estava até comentando agora aqui, as abelhas Jataí no oeste são uma subespécie, né, a Fiebride, e elas têm um potencial de produção melhor, o clima favorece o lugar, né? Mas assim, não tem uma região específica, tem as mais desenvolvidas. Por exemplo, a nossa região do Vale do Itajaí, a meliponicultura está mais do hobby, tem muita pessoa criando, mas é urbano, então acaba não tendo uma grande produção dos produtos das abelhas, mas em si as abelhas estão sendo mais, tem mais criadores, né?
Quais são as principais espécies em Santa Catarina de abelhas sem ferrão?
Santa Catarina tem ali hoje 37 espécies catalogadas, né? A principal é a Jataí, que é a mais comum no Brasil todo. A mandaçaia é muito, muito popular aqui na nossa região, né? A bugia, a Melipona mondri, né? A guaraipo, que é uma abelha que está ameaçada de extinção, a abelha mais difícil de cuidar, mas ela é nativa. Na natureza já é mais difícil de encontrar, mas criadores têm em comum ela. Daí depois as mirinzinhas, tubuna, abelha borá mais para oeste, a lambiolus, que é uma abelhinha pequenininha, também tem muito na região oeste. Essas são aí as principais abelhinhas que a gente cria racionalmente. Né?
Em termos de capacitação, o meliponicultor tem acesso?
Então, hoje eu vivo isso, né, através da IPAGRE, o SENAR, né, a gente teve bastante capacitação. Ao longo de 10 anos hoje que eu estou na meliponicultura, os meus primeiros passos foi através de técnicos da SENAR, a IPAGRE está sempre junto lá no meu município, que é Guabiruba, né, sempre dando apoio, a associação tem trazido cursos para a cidade, daí a gente foi se aperfeiçoando, eu fiz curso no IFC Federal. Hoje a gente tem nosso sítio também voltado a dar cursos, né, ensinando mais meliponicultores. Então isso tem gerado uma diferença, né? Capacitar, ensinar, mostrar. Eu, se eu tivesse bem no começo, matei muita abelha sem saber o manejo, sem saber cuidar, e hoje a gente já tenta passar isso para os que estão iniciando. Né?
Em termos de produtividade, tem algum número do setor?
A gente não tem números assim, vamos dizer, exatos ou reais, né? Porque é muito pessoal informal, são poucos hoje meliponicultores que estão trabalhando com isso como a gente, né? A gente vive da meliponicultura e da apicultura, mas a maioria é informal, então não dá para saber um número exato, né? Mas, por exemplo, uma Jataí, ela produz 1 quilo de mel aqui. Talvez outra região ela vai produzir 500 gramas, tudo vai depender do manejo também, do cuidado, né? Não dá para ter um número exato ainda, mas eu acredito que logo, logo, está aumentando cada vez mais o cadastro na Cidasc, dos produtores, e amanhã ou depois a gente vai conseguir chegar a um número real, né?
Como é que é a venda dos mel de abelha sem ferrão?
Então, até um ano atrás, 2 anos atrás, a gente vendia ele de forma informal, sem rótulo, sem nada, a gente não tinha um registro, não tinha as especificações, através da federação e da faculdade aqui, que foi feito as análises, foi enviado até, que daí conseguiu o registro no mapa, né, das propriedades e das especificações que a gente precisa ter do mel de abelha sem ferrão. Então hoje a gente já consegue vender um produto numa loja de produto natural, no mercado. Ainda tem um pouquinho de dificuldade por conta que é um mel, se tratar do mel mais líquido, ele tem que ficar refrigerado. Então acaba que o cliente ainda não tem essa noção, essa ideia de que para ele procurar um mel tem que ser lá na geladeira. Então acaba dificultando a expandir mais ainda, mas ele tem sido bem aceito, o mercado tem aceito, embora os preços ainda estejam elevados do mel de abelha sem ferrão, porque ele tem um alto valor, produz pouco, a demanda é grande, então acaba tendo um valor alto ainda, mas ele tem sido bem aceito no mercado.
E quais os benefícios de consumo?
Então, o mel de abelha sem ferrão tem poucos estudos, mas os estudos que tem já indicam que são mel assim que tem um potencial melhor para a imunidade, né? São mel que tem, por exemplo, de Jataí, ele tem antioxidantes, minerais, tem até estudos que falam dele para cataratas, né? Ele tem antibiótico natural, então são mel que as abelhas são mais específicas, elas vão em determinadas plantas e elas já têm um ciclo, talvez milhares de anos, e elas não mudam isso. Então elas criaram características específicas de cada espécie, de cada região, né?
E usa também na gastronomia.
A gastronomia é um ponto bem importante que é usado hoje, por eles serem mel, assim, eles têm sabores acentuados, sabores únicos. Então eles acabam sendo muito usados na gastronomia, os chefes usam isso muito. Por exemplo, o mel da Borá, ele é um mel que tem um gosto assim de um queijo gorgonzola e tal. Então ele é muito utilizado e apreciado nessa questão gastronômica também, né?
A FASC tem número de produtores de abelhas sem ferrão?
Eu não tenho essa informação exata, mas eu acredito que deve ter. A FASC, ela tem um número de apicultores, né? E muitos desses apicultores também têm lá suas abelhas sem ferrão. Então acaba entrando tudo no mesmo cadastro, né? Mas deve ter sim um número, como se diz, não real, que a gente fala...
Aproximado.
Isso.
Essa entrevista é com Claudinei Venâncio, diretor da área de meliponicultura da FASC, a Federação das Associações de Apicultura e Meliponicultura de Santa Catarina.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.